DW. Contraste.
Nos últimos meses, Moçambique foi atingido por cheias. Morreram mais de 100 pessoas e mais de 270 mil tiveram que abandonar as suas casas. As cheias obrigaram ao encerramento de cerca de 500 escolas. Viajamos até as regiões mais afetadas, ao leste da província de Gaza, sul de Moçambique. Meu nome é Romulo da Silva, acompanhe-me até as localidades de Chiekelani e cidade de Xokwe. Estamos em Chiekelani, distrito de Xokwe, província de Gaza. É o maior centro de acomodação da zona sul de Moçambique. Estão no local 70 mil pessoas vítimas das cheias que afetaram a cidade de Xokwe e arredores em janeiro passado. São pessoas que perderam tudo. Francisco diz que houve desleixo na altura que a informação sobre as cheias na cidade de Xokwe foi espalhada. Era, aliás, a segunda vez que a cidade ficava debaixo das águas.
Eu ouvi, mas eu também não acreditava, porque como que estava aqui no serviço, quando saí na minha casa dormir, vejo que água, estou cansado de dormir. Depois, era quarta-feira, às 16, na minha casa é que cheguei água lá.
Tuxa, proprietária de uma boutique, também ela não acreditava que as coisas fossem sérias.
No fundo, a gente não estava a levar a sério, né? A maioria das pessoas, eu penso que muita gente perdeu. Realmente, as pessoas que têm comida, sei que lá, né?
Em Chiekelani, debaixo de um intenso calor, encontramos pessoas de todas as idades albergadas em tendas. Umas a cozinhar, outras à procura de água e alimentos. As tendas não chegaram para 70 mil pessoas. A alternativa foram plásticos enormes improvisados para construir um albergue. É o que fez a dona Isilda.
Está a ver aqui, nós aqui, dormimos aqui, não temos tendas.
Esses plásticos aqui são vossos?
Não somos. Essa aqui era para fazer casa de banho. Só nós vimos a chuva quando cair, as crianças já sofreram. Se fez a maneira para a gente apanhar o lugar para dormir.
Mas em Chiekelani as tendas não constituem grande problema. Constatamos que ninguém dorme fora. A fome, essa sim, é que é o maior bico de obra do centro. Por isso que as pessoas se aglomeram no local onde são distribuídos os alimentos. A comida é distribuída uma vez em cada 15 dias. Trata-se de 20 quilos de arroz, 1 litro de óleo e 5 quilos de açúcar. Rosana recebeu comida fazia pouco tempo, mas já esgotou o estoque. Quando soube que não iria receber, pois ainda não era a vez do seu bairro, desatou trocar mimos com os responsáveis.
Nós recebemos desde dia 14 do mês passado, é que nós recebemos comida.
Não tem estrutura lá na outra zona. Há liderança na outra zona. Desculpa lá, a senhora devia saber que, de onde vem o choque. Tem a liderança lá. Não é dizer que Massavá está recebendo comida, porque estamos lamentáveis aqui.
E nós recebemos nós todos comida. Não é que recebeu um bairro, não. Nós recebemos nós todos comida. E tem que apanhar nós todos comida.
É que para receber comida se obedece a certos critérios, explica o líder comunitário e responsável pela distribuição, Ernesto Matuagel.
Por cada secretário parar com a lista e chamar as pessoas do bairro, primeiro bairro. E se for segundo bairro, nós vamos chamar segundo bairro. Secretário do bairro vai pegar as pessoas do segundo bairro a avistar, mas vai em família.
A desorganização é visível. Todos querem ser os primeiros na fila. Quando se anuncia a chegada do caminhão do INGC, Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, com alimentos, instala-se a confusão e dificulta a distribuição. As pessoas têm que se afastarem para dar espaço para o descarregamento da comida. As pessoas estão impacientes e ficam muito tempo na fila e debaixo do sol ardente à espera da sua vez. Enquanto o caminhão do INGC descarregava, Rosana continuava inconformada. Esgrimiu todos os argumentos para convencer os responsáveis que os víveres não estão a ser distribuídos aos que vêm dos bairros da cidade de Xokwe.
Nós somos de Xokwe. Agora, esse bairro não é bairro para todo mundo que apanhou cheia. Nós também somos de Xokwe. Tem que apanharmos comida. Tem que fazer distribuição para todas as pessoas, não de uma pessoa, de um bairro só.
São argumentos que não convenceram. Rosana teve que se render e esperar mais uma semana. As regras foram estabelecidas assim. Aliás, o administrador de Choco, Alberto Paulo, explica que todas as famílias foram alistadas para receber comida. E ninguém fica sem alimentos.
O nosso principal parceiro, tanto nessa área de distribuição da comida, faz uma distribuição em função das listas que são apresentadas e que foram apresentadas desde o primeiro momento pelos secretários dos bairros.
Há famílias que tentam poupar. Outras preferem comprar comida localmente com pouco dinheiro que ainda guardam. Foi o caso da Cláudia, que é comerciante em Choque.
Desde aquela vez, ainda não recebi mais comida.
Mas ela tem?
Estou um bocadinho naquele plástico aí, aquele plástico azul que está a ver aí.
O que tem?
É arroz.
Então, aquele arroz já não dá para mais dias?
Acho que já não. Eu também já estou com medo, né? Um dia vamos dormir sem comer.
Quem também guarda alimentos por razões de segurança é o jovem Vitorino. Tal como Rosana, também ele ficou de fora da lista porque não chegou ainda a sua vez.
Esse 20 quilos que nós demos, então, quando nós fomos para lá na nossa casa, aquilo ali que molhar, sei lá quando, juntar, então, para fazer pompaça, até naqueles dias mesmo, já estava a dizer, até esses, dizer que tinha que a gente levantar antes de ontem. Mas antes de ontem fomos para lá, até agora, ainda não dizer nada, até dizer que para quem está recebendo de lá de Inconhane e umas coloane. Então, eu sou de Choco mesmo.
O centro de Chiaquelã recebe comida regularmente. Na escola primária local, foi improvisado um armazém numa sala de aula para guardar os donativos disponibilizados por empresários, instituições ou pessoas singulares. No armazém, a DW viu consideráveis quantidades de alimentos, mas a distribuição não satisfaz a todos e o administrador Alberto Paulo nega que haja desorganização.
Não se trata de desorganização, coisa nenhuma.
A comida existe, de facto. O administrador defende que está a ser bem distribuída. Explicou ainda que numa situação destas reina muita impaciência, ansiedade e desespero, o que é compreensível.
Naturalmente, porque as pessoas quando recebem uma coisa, não entendem que dia seguinte podem receber uma outra cota. Então, a ideia é de acumular, quanto mais alimentos acumular, melhor é, porque não se sabe se no dia seguinte haverá distribuição ou não de alimentos. Então, é esta avidez, é esta ansiedade que a população tem, não é? Por isso, acaba tanto falando coisas sem nexo.
Por causa da fome, algumas famílias preferiram voltar à cidade de Choque.
O governo ainda não disse oficialmente para as pessoas regressarem, porque efetivamente as condições não estão criadas, não é? Há muita sujidade na cidade, a cidade está totalmente imunda, animais mortos, restos de comidas, tanto que foram atingidas tanto pelas cheias, uma série de coisas, não é? Então, a cidade não está habitável.
A DW deslocou-se à cidade de Choque, que dista 30 km de Chiaquelani. Mesmo com as precárias condições da estrada, lá chegamos. Vimos muito lixo por remover, há necessidade de pulverização para diminuir moscas e mosquitos e ainda nuvem de poeira. No centro da cidade encontramos alguns comerciantes que reconstruíam as suas lojas. Tuxa teve que remover toda a roupa da sua boutique, que já não dá para ser vendida.
Roupas, mesmo que tu queiras lavar, essa sujidade aqui não é possível. Aquilo é para o lixo ou lavar para oferecer pessoas. Yeah. Mas não para vender para pessoas. É só oferecer mesmo.
Ao lado da boutique da Tuxa está um salão de beleza. Carla, com luvas e botas de cano alto, remove a lama do interior da loja.
Todas as coisas, acho que entraram numa top. Lavamos outras coisas, outras não conseguimos, só deitamos. Principalmente fraldas descartáveis, deitamos. Perdemos muita coisa. E tinham cadernos. Aí tinha uma top, assim que já lavamos, já estamos a fazer o quê? Hoje tinha, tá bom, por aquilo ali. São prateleiras, sim.
Ah, ali no chão?
Sim, aí no chão.
Tijoleiras?
Sim, tijoleiras.
Alguns estabelecimentos comerciais além de terem perdido tudo por causa da força das águas, foram alvo de atos de vandalismo. Alguns trabalhadores de hotéis ou restaurantes vandalizados estão agora desempregados. Francisco regressou de Chiaquelane para trabalhar, mas a loja onde trabalha ainda não está em condições para isso. Agora faz alguns biscates, removendo ou descarregando mercadorias nas lojas em recomposição.
Estou a trabalhar por receber por dia, para conseguir comprar comida, comprar sabão, o que é tudo.
E assim, a cidade de Chogwe tenta renascer dos escombros.